CBS no Campo está de volta.
Na última semana, o governador Reinaldo Azambuja esteve lá em Corumbá e, junto com o ministro da Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram da FEAPAM, a Feira Agropecuária do Pantanal 2017, e da inauguração do frigorífico Caimaçu. Segundo o governador, o frigorífico vai projetar o estado para o mundo. Lívia Machado tem as informações.
O frigorífico Caimaçu, considerado o maior do Brasil para abate de carne de jacaré, em 2019 deve produzir 400 toneladas de carne desossada anualmente e milhares de peles para os mercados norte-americanos e asiáticos. O local foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 21, em Corumbá. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o frigorífico vai elevar o potencial do estado no cenário econômico, além de contribuir com a geração de empregos.
Frigorífico da Caimaçu, frigorífico de abate de jacaré, que com certeza vai levar mais ainda o nome de Corumbá para o Brasil e para o mundo todo, porque vai ser exportada essa carne para países que vão conhecer o sabor das delícias da carne do jacaré criada em cativeiro, que vai ser mais uma fonte alternativa, além de emprego, renda à população também de Corumbá.
Durante a agenda na cidade, Reinaldo Azambuja inaugurou a reforma da Escola Estadual Maria Leite, que atualmente atende 800 estudantes. As modificações contaram com recursos na ordem de R$ 176 mil, provenientes dos cofres do estado e de emendas parlamentares. Anunciou investimentos, em parceria com a prefeitura, de pelo menos R$ 139 milhões, que abrangem obras em diversas áreas, como infraestrutura, saneamento e saúde.
Transferência financeira para revitalização, reconstrução e ampliação da Santa Casa. Poder colocar mais de 8 milhões de recursos do governo do estado, com os 12 milhões que vem do Fomplato e da prefeitura, poder fazer ali do Padre Ernesto, realmente a urbanização tão sonhada e tão esperada por aqueles moradores. Poder investir nas estradas, assinar essa autorização para início daquela obra que liga a curva do Leque até a Fazenda Alegria, e já vem do Curichão para cá, outra frente de obra que vai encontrar fazendo a ligação. Poder atender lá o Porto Esperança, com certeza abre não só uma melhor condição aos moradores ali daquela região, mas também fortalece o turismo, fortalece o ir e vir daquelas pessoas.
Entre os benefícios da região pantaneira está a parceria entre o governo do estado e a Energisa para garantir a implantação da rede de energia elétrica. Conforme o governador, o estudo para a viabilização da rede já está sendo finalizado. O bioma está entre as principais localidades na prática do agronegócio. A atividade se desenvolveu e permitiu os avanços tecnológicos, sempre de forma sustentável, sem ferir o ecossistema. A chegada da energia ao Pantanal, segundo Reinaldo Azambuja, é uma das alternativas viáveis que o governo encontrou para melhorar a rentabilidade da pecuária.
Catiúcia. Obrigado, Lívia.
MS no Campo.
Um estudo feito pela ANP revelou que 11 áreas do Mato Grosso do Sul, mais especificamente na Bacia do Paraná, podem ter potencial para exploração de gás natural e petróleo. A área abrange 17 municípios: Água Clara, Naurilândia, Angélica, Bataguaçu, Bataiporã, Brasilândia, Campo Grande, Deodápolis e Vinhema, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Taquaruçu e Três Lagoas. O governador Reinaldo Azambuja explicou que essa é mais uma possibilidade de ganhos para o nosso estado e para os sul-mato-grossenses.
A presidência da ANP virá nos visitar até para mostrar quais essas áreas que irão a leilão para possível prospecção e extração de petróleo ou gases aqui dentro do Mato Grosso do Sul. Isso tem uma segurança ambiental total hoje, você não tem risco hoje pela segurança, e é mais uma possibilidade de um ganho para Mato Grosso do Sul. Você poder ser também um produtor ou de gás ou de petróleo é um ganho da sociedade. Se a ANP está publicando esse leilão, é porque ela tem estudos geológicos que mostram que Mato Grosso do Sul tem esse potencial. E a gente tem que esperar a visita da ANP. Eles vão vir, já marcaram uma data e vão vir apresentar quais os campos, o que vai a leilão e qual o potencial produtivo desses campos.
Segundo o estudo da ANP, a Bacia do Paraná é classificada como nova fronteira, pois possui áreas geologicamente pouco conhecidas e barreiras tecnológicas ou do conhecimento a serem vencidas. A licitação para empresas interessadas será aberta nesta quarta-feira. As empresas interessadas na exploração serão responsáveis pelo custeio e pelo estudo que vai identificar se, de fato, existe algo para ser explorado no estado.
Dicas da Polícia Civil.
Na dica de segurança de hoje, a delegada Sidneia Tobias orienta que o acesso rápido à casa do caseiro e também a um telefone pode ser fundamental para garantir a segurança na sua propriedade.
Olá, eu sou a delegada Sidneia Tobias e estamos de volta com as dicas de segurança da Polícia Civil. Você, morador de áreas rurais ou que costuma passar períodos em chácaras, sítios, assentamentos, pesqueiros e fazendas, fique atento para estas dicas. Oriente funcionários para que tenham cautela com informações sobre a segurança de sua propriedade, bem e rotina. Sempre que houver perda de alguma chave, substitua o segredo da fechadura. De preferência, o local de moradia do caseiro deve ser próximo à entrada da propriedade, com acesso rápido a telefone e contato com a polícia e o proprietário. Verifique referências antes de contratar qualquer funcionário ou caseiro. Acompanhe nossas mídias sociais e veja mais dicas de segurança através do pc.ms.gov.br. Siga-nos no Instagram, inscreva-se em nossa página no YouTube e curta os nossos vídeos. Preste atenção nas nossas dicas. Me ouça, quero ajudar você. Que Deus nos abençoe sempre. Eu sou a delegada Sidneia Tobias e volto com mais dicas de segurança no próximo MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, doutora Sidneia. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Agora o MS no Campo traz uma boa notícia. A comercialização de gado para abate em Mato Grosso do Sul deu um salto de 83% após a publicação do decreto do ICMS do boi em pé, em comparação com o resto do ano. A medida foi tomada pelo governador Reinaldo Azambuja para auxiliar os produtores rurais em meio à crise financeira que ocasionou o represamento do gado no pasto. A medida normatiza a redução do ICMS para a comercialização do boi em pé de 12% para 7%. De acordo com o documento, essa diminuição do tributo incide sobre as operações com gados bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, aves e leporídeos e com produtos resultantes do seu abate. Nos meses de janeiro a junho, que foi antes da publicação do decreto, os produtores rurais aqui do estado comercializaram 89.346 animais para abate. Já nos meses de julho a agosto, a venda do gado para abate atingiu o total de 74.089 animais. Isso significa que após o incentivo do governo do estado, em apenas dois meses, que foram julho e agosto, as vendas alcançaram 83% de todo o montante comercializado nos meses anteriores. O pedido para essa redução de alíquota partiu de representantes da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASU, do Movimento Nacional de Produtores do Estado, MNPMS, da Associação de Criadores, a Acrisul, e também da Frente Nacional de Pecuária de Corte, Venapec.
Agenda Rural.
De 1º a 17 de outubro de 2017, em São Borja, Rio Grande do Sul, acontece a 46ª Fenoeste 2017. A feira, que é promovida pelo Sindicato Rural, será realizada na Rua Cândido Falcão, 1155, lá no centro de São Borja. Ficou interessado? Pegue o papel e caneta para anotar o telefone para mais informações. O DDD é o 55 e o telefone 3431-3588. Repetindo, DDD 55 e o telefone 3431-3588. Voltando aqui para o estado, de 9 a 11 de outubro, tem Festa do Laço Comprido, lá no município de Iguatemi. Informações no Sindicato Rural do município, pelo telefone 67-3471-2005.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo estaremos de volta com mais informações na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.